Essa é a Educadora FM.
Educadora!
Canal 215, operando em 90.9 MHz. Emissora da Fundação Educacional Mater Ecclesiae, transmitindo de Jacarezinho para o norte do Paraná e sul de São Paulo. Educadora FM. Educadora FM. A sintonia no ritmo da vida.
Política, economia, esportes, internacional, cidades, tudo o que acontece no Brasil e no mundo, você acompanha aqui. Jornal Educadora, os principais fatos do seu dia, agora, agora, aqui na Educadora, 90.9.
Jacarezinho, segunda-feira, 15 de abril de 2024, 12 horas e 4 minutos. Estamos chegando para mais uma edição do Jornal da Educadora.
Manchetes do dia. Oferecimento: Moline Supermercados, barato, mais barato mesmo.
Colisão na BR-092 deixa um morto e dois feridos próximo a Venceslau Brás. Jovem de 16 anos desaparece nas águas do Rio das Cinzas, em Bandeirantes. Com destaque para a indústria, agências do trabalhador têm 17,7 mil vagas disponíveis. Hospital Municipal de Ibaiti abre já enorme. Essas e outras manchetes passam a ser notícias em instantes no Jornal da Educadora. Boa tarde.
Você ouviu as manchetes do dia. Oferecimento: Moline Supermercados, barato, mais barato mesmo. Com ofertas imbatíveis, confira. Rosca Moline Sabores a 100 gramas, 2,19. Pão francês Molines, quilo, 9,99. Cerveja Amstel lata 350ml, 2,78. Detergente líquido gerando sol fragrâncias 500ml, 1,85. Moline Supermercados, feito pensando em você.
Bom e barato, mais barato mesmo.
E toda terça e quarta-feira tem a Superfeira Molines com frutas e verduras com os melhores preços. Confira. Molines Supermercados, bom e barato, mais barato mesmo.
Jornal. Jornal. Educadora.
E agora, o tempo e a temperatura.
Um oferecimento de
Rede Nacional Óticas, em Jacarezinho, Rua Paraná, 913.
Períodos de nublado com chuvas a qualquer hora, ventos 8 km horário, umidade relativa do ar 91%, mínima 20 e máxima 27 graus centígrados.
Você ouviu o tempo e a temperatura. Oferecimento
Rede Nacional Óticas, em Jacarezinho, Rua Paraná 913.
Jornal da Educadora, com João Teodoro.
Atenção, contribuinte, a Prefeitura de Jacarezinho implementa sistema online para pagamento de tributos. Os carnês foram enviados via Correios e incluem opções de pagamento único e parcelado. O novo sistema requer download das guias no site da Prefeitura, indicando o número de cadastro ou CPF do proprietário sem o último dígito. Todos os boletos estão disponíveis online e podem ser pagos em bancos. Para quem não tem acesso à internet, é possível obter as guias do atendimento da Prefeitura. Jacarezinho promove a preservação ambiental, reduzindo a emissão de papéis. Acesse Prefeitura Municipal de Jacarezinho. Mudança que a gente vê.
Notícia: prestação de serviços.
Jornal da Educadora.
Agora, no Jornal da Educadora, giro de notícias, direto de Curitiba.
Um oferecimento de
Padaria Molines, localizada na Rua Paraná, 675, Centro, Jacarezinho. Padaria Molines, fazendo a sua vida mais gostosa.
12 horas e 7 minutos, informações com o repórter Felipe Salles.
Mais de 10 mil profissionais da saúde atuaram neste sábado no dia D de mobilização para a campanha de vacinação contra a gripe, promovida pelo governo do estado em parceria com os municípios. Antes mesmo das 8 da manhã, a movimentação já era intensa nas mais de 1.300 salas de vacinação espalhadas pelos municípios. As 22 regionais da Secretaria Estadual da Saúde organizaram ativamente, junto aos municípios de abrangência, várias ações específicas e estratégicas para chamar a atenção e atrair a população para este dia. A expectativa da Secretaria da Saúde era aplicar cerca de 200 mil vacinas em todo o território paranaense, mas ainda será realizado um balanço no decorrer da semana. Com apoio também do Ministério da Saúde, a ação teve como principais objetivos vacinar os grupos elencados para a vacina da gripe e a atualização da carteirinha com os imunizantes de rotina do calendário vacinal. Segundo dados do vacinômetro do Ministério da Saúde, desde o início da campanha, 357.892 vacinas foram aplicadas no Paraná, cerca de 9% de cobertura, entre as 4.500.000 pessoas elencadas como público-alvo. Puderam receber a vacina da gripe idosos, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, como pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, quilombolas, trabalhadores do transporte rodoviário coletivo, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas. Repórter Felipe Salles.
Você ouviu Giro de Notícias. Oferecimento Padaria Molines, localizada na Rua Paraná, 675, Centro, Jacarezinho. Padaria Molines, fazendo a sua vida mais gostosa.
Doze horas e nove minutos, o Casarão Restaurante, o verdadeiro sabor da comida caseira. Preparou para esta tarde, segunda-feira, eu tô com o bicho do... Sabe como é que é, né? Essa mudança de temperatura, né? Desfalça. Então vamos lá para o cardápio de hoje, lá do Casarão Restaurante, nesta tarde, segunda-feira, com arroz integral, feijão, macarrão, alho e óleo, bife acebolado, fricassê de frango, bolinho de arroz refogado e farofa. Acompanhamento, saladas pequenas, médias e grandes, maionese e ovo frito. Tem também o Disque Marmita 3525-2807, 3525-2807, celular 991-810703, 991-810703, a pequena 13, a média 15 e a grande R$17. Um abraço lá para a equipe dos amigos do Casarão Restaurante. Tá lá o Júlio, o Carlos, nosso amigo mexicano cozinheiro dos bons, o Carlos César, a Neia, a Tatiana, a Camila, a Priscila, a Franciele e também a Érica. Atende sempre a partir das 11 horas de segunda a sábado. Na Rua Paraná, 1341, no centro de Jacarezinho, está o Casarão Restaurante, o verdadeiro sabor da comida caseira.
A notícia certa mais perto de você. Jornal da Educadora.
12 horas e 11 minutos. Com prazer, Marilsa Freitas, chefe de endemias. Marilsa, boa tarde, bem-vinda.
Boa tarde, João. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Educadora.
É, e o trabalho não para lá na saúde, né, Marilsa? Tiveram em várias ações, inclusive no sábado tivemos mais uma ação, né?
Isso, João, o combate à dengue ele não para, né? E no sábado tivemos mais uma ação. Essa ação foi promovida pela Sanepar, né? Foi uma ação de conscientização e entrega de panfletos. E nós, de endemias, eu e a Cristina estivemos junto com eles nessa ação.
Com esse período chuvoso, Marilsa, podemos dizer como é que fica a situação do criador do mosquito da dengue?
João, a chuva ela é necessária, né? A gente precisa da chuva, porém, no caso da dengue, sempre depois de uma chuva, a tendência é aumentar, né? Que daí, como a gente sempre fala aqui, a população precisa ajudar, né? É aquele material no fundo do quintal, é aquela sacolinha, aquele pneu. Veio a chuva, fica a aguinha parada ali, não vai uma semana. Hoje é no máximo 4-5 dias, já vai estar lá a larvinha do Aedes aegypti.
Hoje pela manhã, quando eu estive lá no posto de saúde, Maria, você estava fazendo um trabalho, né? Correr com alimento, né? De ovos, né?
Isso, João, esse é um trabalho que a gente faz também já há um bom tempo, né? Então a gente faz dois tipos de levantamento de índice. Um é o larvário e o outro é com os ovos do Aedes aegypti, né? Então aquele que você viu lá hoje são as paletas que são colocadas em todo o município, da Vila Rural a Marques dos Reis. Então a gente faz essa instalação, né? É num potinho, tipo aquele vasinho de violeta, eu deixo na sua casa por 4 dias, com um pouco de água, né, num lugar específico, depois a gente coleta, leva para lá, para a secretaria, deixa secando 2 dias, 2 a 3 dias, depois é feita a contagem na lupa, né, no microscópio.
Como é que é feito a coletagem desses ovos, né, que são feitos através da paleta? Você já explicou que deixa a tabuinha lá e coisa e tal. E depois só é visto, não a olho nu, né? Não. Só através do microscópio.
Sim. O ovo do Aedes aegypti, ele tem formato de um carocinho de arroz. Então, no primeiro dia, ele é branquinho, quase transparente. Por isso que precisa deixar secando, né? Tem todo um cuidado, João. Eu tenho que estar indo lá todos os dias, até mesmo nos finais de semana, né? Cuidando ali, passando um spray, um inseticida ali, para que não... formigas também não invadam ali as paletas, né, e não venham a comer esses ovos. Então é um trabalhinho bem, bem, bem detalhado.
Agora, essas paletas é o tipo de uma régua, né, mais ou menos 20 a 25 centímetros, e dá para basear mais ou menos quantos ovos, né, aparece ali na sala?
Sim, João, é até interessante, né, que a primeira coleta a gente já fez a leitura. Essa leitura foi feita na semana passada, na sexta-feira, e teve paleta com mais de 100 ovos. Então, depende, né, que a colocação das paletas, ela é também tipo igual ao bloqueio que a gente faz. Então, é uma paleta a cada 9 quarteirões ou uma paleta a cada 300 metros. É assim que funciona a instalação, né? Daí teve ali na região do Parque Bela Vista, uma localidade ali que a paleta deu mais de 100 ovos.
Agora, feito esse trabalho, Marisa, o que é feito então com esses ovos?
Esses ovos, João, na verdade é assim: terminou o trabalho, né? Eu pego as paletas, coloco na água e lavo todas. É esfregado, né? Aquela mesma orientação para os moradores fazerem lá no, nos bebedouros dos animais. Ela é esfregada por todos os lados, na lateral, do lado de baixo, do lado de cima, com uma escova de lavar roupa. E deixar secando para a próxima utilização. Ela é higienizada cada vez de usar.
Pois é, né? Convidamos as pessoas, né, para, através do microscópio, ver como é que é esse trabalho, né? Tão minucioso e tão benéfico, né? É um trabalho realmente muito espetacular. Porque, né, numa paleta daquela, você captar mais de 100 ovos não é brincadeira, né?
É muita coisa. Também tivemos várias paletas com zero ovos, né? Mas teve essa lá que surpreendeu, que é ali no bairro Parque Bela Vista.
E após captada, né, esses ovos na paleta, elas vai para o laboratório ou ela... Como é que ela consegue ficar ali?
E assim, essa paletinha, ela é uma do Eucatex, né? Por quê? Sim. Porque ele tem aqueles formatinhos de buraquinho. Então, aquilo ali facilita a postura dos ovos. Então, geralmente, os ovos ficam ali do lado da paleta, que tem essas covinhas, ficam depositadas ali. E o ovo, ele adere, ele fica aderido. Então, é difícil dele se soltar, né? Mas tem todo um jeito certo para fazer esse manuseio, para estar levando, né, lá para a secretaria, para estar deixando secar, tem todo um cuidado. E depois de todo o trabalho feito, da contagem, tudo, esses ovos são eliminados.
Um trabalho bastante interessante, né?
Sim.
Agora, nesse período de chuva, né, Marilza, já falou, né, a preocupação também tem que ser sempre, né, constante, né? Porque, apesar, né, das chuvas, né, que é um benefício grande que é para a nossa existência, né? Mas também com o advento da chuva vem, né, aquelas águas, né, que ficam paradas em tampinhas, copos, enfim, onde que até inclusive em plantas também, né?
Sim, João, sim, tem plantas que a própria planta já para a água, né? Então isso também é um outro cuidado que temos que ter. Ainda encontramos muito em vasinho, né, pratinho de vasinho de flor. Mais uma vez falando, né, hoje mais de 80% dos criadouros são dentro dos quintais, né?
E nós podemos já adiantar, Marisa, com esse trabalho constante, né, que é feito pela saúde, como é que está hoje a situação da dengue em Jacarezinho?
continua preocupante, né? Temos mais de 4 mil notificados, com quase 2 mil confirmados, né? Notificações chegam para nós todos os dias em grande número, infelizmente.
E até o presente, acho que não temos morte, mas temos muito pacientes procurando as unidades básicas,
sim,
né?
Sim, sim, João, com certeza. É que a Secretaria de Saúde do município, né, ela não pensou e não perdeu tempo, colocou ali no posto central, né, ali na 2 de abril, como sentinela para dengue. Então, lá funciona todos os dias, de domingo a domingo, das 8 da manhã às 8 da noite, inclusive, né, feriado, sábado, domingo, eles estão lá com atendimento médico, atendimento pelos enfermeiros, né, com aplicação de soro, com coleta também no laboratório. O laboratório também tem funcionado continuamente. Então, isso tem ajudado muito, muito mesmo, nesse sentido.
Agora, qual a próxima ação e qual o bairro que vai ser visitado, Marilza?
João, sábado nós participamos aí de uma ação junto com a Sanepar, né? Essa ação foi... partiu deles mesmo. Então fizemos aí uma ação de conscientização, visitando ali o bairro Parque Bela Vista, Jardim Alvorada, São Francisco, Jardim Alves, fizemos toda essa parte, né? E as ações, elas não têm parado, João. Nós temos feito ações constantemente. Já fizemos carreata da dengue, passeata da dengue, blitz da dengue, visita nas empresas, né, como a JBS, a Sincol. Estamos agora indo para as escolas. Então, as ações não param. E também estamos aí com outra iniciativa também, né, da Secretaria de Saúde, com 10 pessoas contratadas para fazerem a remoção de criadouros. Então, desde o dia 15 de janeiro, esse pessoal tem trabalhado constantemente, todos os dias, visitando já todos os bairros e fazendo essa conscientização e essa remoção.
Já tem programado o próximo mutirão ou ainda não tem nada agendado nesse sentido, Marisa?
Mutirão não, João, porque como eu acabei de dizer, tem sido feito diariamente, né? Sim. Tem esse pessoal contratado, então os mutirões ou mutirão, ele tem sido realizado todos os dias por essa equipe contratada e mais o pessoal de endemias também, né? Nós mesmos estamos fazendo todo o trabalho agora, com o pessoal fazendo a remoção e pessoal nosso de endemias fazendo já a retirada e dando o destino correto.
Marilza Freitas, chefe de endemias, falando sobre as ações contra a dengue, todos os cuidados, né, bastante que nós devemos ter, né, para ajudar não só o pessoal da saúde, mas também a nossa própria saúde, né, Marilza? Todos aqueles cuidados periódicos que nós devemos ter, né, para coibir o quanto antes, né, essa proliferação do mosquito da dengue.
Sim, com certeza, né, João? O combate à dengue, ele é compromisso meu, seu, nosso, de todos nós, é um dever, né?
Perfeitamente. Marilza Freitas, chefe de endemias, muitíssimo obrigado. Boa tarde, fique à vontade, Marilza.
João, eu que agradeço mais uma vez esse espaço aqui, né, que é muito importante estar levando a população, falando como que está a situação da dengue, mais uma vez pedindo ajuda, né, para que olhem seus quintais, mesmo uma vez por semana é o suficiente, ainda mais depois de uma chuva, né? Olhem também suas caixas d'água, se estão devidamente tampadas, suas calhas, nos ajudem nessa luta aí contra o mosquito da dengue.
Jornal da Educadora.
Edição segunda-feira, 15 de abril de 2024. Você confere o jornal na íntegra em nossa página podcast logo mais às 20 horas. 12 horas e 23 minutos. GM Construção Civil, empresa representada pelos engenheiros civil Gabriel Marinho, Nilton Batista Prado e o arquiteto Rafael Fagundes, estão aptos a lhes oferecer serviços nas áreas da construção, reformas, regularização de imóveis construídos e lotes urbanos, projetos para construção e financiamento da Caixa e todo tipo de assessoria na área. Telefones 99909-4812, 99179-4499 e 99977-0060. Fica na Rua do Rosário, 269, no centro de Jacarezinho. Lá está a GM Construção Civil.
Informação é fundamental. Valorize o melhor jornalismo da cidade.
Jornal da Educadora.
12:24, um homem de 40 anos morreu e outras duas pessoas ficaram feridas em uma colisão na PR-092 na noite de sábado. O acidente aconteceu no KM-259, mais 400 metros, próximo ao município de Venceslau Brás. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, uma picape Fiat Strada com placas de Fênix, Paraná, seguia pela rodovia no sentido Venceslau Brás a Siqueira Campos, quando colidiu na traseira de uma motocicleta Honda CG60 Fan, com placa de Itumbiara, Goiás. O condutor da motocicleta, de 40 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital de Venceslau Brás. A passageira da moto, de 16 anos, teve ferimentos leves e foi encaminhada ao mesmo hospital. O motorista do carro, de 27 anos, também teve ferimentos leves e foi levado para o hospital de Venceslau Brás. A Polícia Rodoviária Estadual informou que a pista no local do acidente é simples, reta e com faixa dupla contínua. A velocidade permitida é de 80 km horário. O tempo do momento do acidente era instável. A perícia criminal da Polícia Civil foi acionada para determinar as causas do acidente. 12:25, com clima ruim, safra brasileira de grãos será menor em 2024. Informações, Humberto Ferretti.
Safra brasileira de grãos será menor em 2024. Novo balanço do IBGE fala em uma colheita total de 298 milhões de toneladas. São 17 milhões a menos que no ano passado e quase 2 milhões e meio a menos que a previsão anterior, feita em fevereiro. O clima ruim, inclusive com impactos do fenômeno El Niño nas lavouras, como excesso de chuva em algumas regiões e de calor em outras, é a principal explicação para os problemas na safra. O gerente do IBGE, Carlos Alfredo Guedes, detalha a situação da soja, o grão mais cultivado no país.
Para a soja, nossa estimativa é de 146,9 milhões de toneladas, né? A gente tem uma queda no mês de 1,6% e no ano de 3,3%. Apesar de a gente ter um crescimento da área plantada esse ano de 2,4%, né? As condições climáticas realmente não favoreceram o desenvolvimento das lavouras esse ano, nas principais regiões produtoras, né? A gente teve falta de chuvas e altas temperaturas na região centro-oeste, a gente teve um pouco de excesso de chuvas na região sul, e isso tudo prejudicou o desenvolvimento das lavouras de soja.
O gerente do IBGE explica que também haverá impacto no segundo grão mais cultivado no país, o milho.
A gente tem uma produção total de estimativa de 116,1 milhões de toneladas, né? Maior parte é de milho segunda safra. O milho primeira safra foi muito impactado também por essas condições climáticas desfavoráveis. Para o milho segunda safra, a gente deve ter uma redução da área plantada, já que os preços não estão tão favoráveis assim como anos anteriores. E também deve reduzir um pouco a produtividade, já que a gente teve uma produtividade muito boa ano passado. Os investimentos nas lavouras também não devem ser muito altos, então deve também ter uma redução no rendimento das lavouras de milho segunda safra, em torno de 6%.
Entre as boas notícias, destaque para o aumento da produção de feijão, algodão e café. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
Educadora, Educadora, a Rádio do Povo. A informação que você quer e precisa ouvir.
12:28. Um jovem de 16 anos, morador de Cornélio Procópio, está desaparecido desde o início da tarde do sábado, após ter sido arrastado pelas correntezas do Rio das Cinzas, na zona rural de Bandeirantes. Segundo informações, o jovem estava brincando na água junto com a mãe, irmã e tio quando foi levado pela correnteza. As buscas foram iniciadas por volta das 14:30 por equipes do Corpo de Bombeiros de Bandeirantes e ainda segue em andamento. De acordo com os socorristas, a região onde o jovem desapareceu é conhecida por suas correntes fortes e já foi palco de outros acidentes. As buscas estão sendo concentradas nas margens do rio e com mergulhadores. A família da vítima acompanha os trabalhos dos bombeiros. 12:29, após registrar alta por 3 meses seguidos, setor de serviços recua em fevereiro. Repórter Milena Abreu.
O volume de serviços oferecidos no Brasil caiu em fevereiro na comparação com janeiro. A queda, de acordo com o IBGE, que divulgou os dados, foi de 0,9% e veio após 3 meses seguidos de resultados positivos, período em que havia acumulado ganho de 1,5%. Na comparação com fevereiro de 2023, no entanto, o resultado é positivo, com alta de 2,5%. Com o resultado do segundo mês deste ano, o setor de serviços se encontra 11,6% acima do nível de fevereiro de 2020 ou do nível pré-pandemia, mas 1,9% abaixo de dezembro de 2022, que é o ponto mais alto da série histórica. Na passagem de janeiro para fevereiro, 4 das 5 atividades monitoradas pelo IBGE registraram queda. O maior tombo foi observado no campo dos profissionais administrativos e complementares, beirando 2%. As outras retrações ficaram com informação e comunicação, transportes e outros serviços. Apenas as atividades de serviços prestados às famílias registraram variação positiva em fevereiro, foi 0,4%, o que não recupera a queda de 2,9% registrada em janeiro. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Você está ouvindo Jornal da Educadora.
Horas e 35 minutos. As agências do trabalhador e postos avançados do Paraná começam a semana com a oferta de 17.786 vagas de emprego com carteira assinada. A maior parte é para alimentador de linha de produção, com 4.276 oportunidades. Na sequência, aparecem as de abatedor de porco, com 797 vagas, repositor de mercadorias, com 614, e operador de caixa, com 488. A Grande Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis, 4.537. São 422 vagas para alimentador de linha de produção, 311 para repositor de mercadorias, 382 para faxineiro e 268 para operador de marketing receptivo. Na capital, a Agência do Trabalhador Central oferta 89 vagas para profissionais com ensino superior e técnico em diversas áreas, com destaque para as funções de soldador, com 20 vagas para quem possui curso técnico na área e 30 vagas para operador bilíngue, com proficiência técnica C1 e C2 em inglês, entre outros. Aqui na região de Jacarezinho, no Norte Pioneiro, tem 88 vagas, principalmente para alimentador de linha de produção, 25. Em Paranaguá, no litoral, os destaques são para pedreiro, 17, e pintor de obras, 15. E aí vai por aí afora, né? Em todo o estado do Paraná, nós temos aí abertura de vagas. A região de Cascavel também tem 4.386 vagas disponíveis. Então, todo o Paraná, né? Campo Mourão, aonde mais temos vagas de trabalho? Temos também Londrina, Foz do Iguaçu, Maringá, enfim, várias cidades do Paraná, portanto, também com essa abertura de 17.700 vagas disponíveis, com destaque para a indústria. 12 horas e 37 minutos, você acompanha aqui pela Educadora, nesta tarde de segunda-feira, mais uma edição do nosso informativo. Doença de Chagas, saúde divulga cartilha que alerta para a importância da prevenção e tratamento. Repórter Felipe Salles.
O dia 14 de abril é marcado como Dia Mundial da Doença de Chagas. A CESA, Secretaria de Estado da Saúde, destaca a data desde que foi incluída no calendário mundial em 2019, para alertar sobre a importância da conscientização sobre esta doença, prevenção e tratamento precoce. A pasta também disponibiliza um material informativo e lúdico, com detalhes sobre a doença de Chagas. Ela está no grupo das chamadas doenças negligenciadas. Conforme publicação da Fiocruz, são moléstias infecciosas, muitas delas parasitárias, que afetam principalmente as populações mais pobres, que vivem em áreas rurais remotas e em favelas, e aquelas com acesso limitado aos serviços de saúde. A chefe da Divisão de Doenças Transmitidas por Vetores da CESA, Emanuele Pousato, detalha os principais sintomas causados pela doença de Chagas.
A doença de Chagas, ela possui duas fases bem distintas, uma fase aguda e uma fase crônica. A fase aguda, apesar de que muitos casos, boa parte dos casos, em torno de 70%, se apresentam de formas assintomáticas, sem ter sintomas aparentes, as pessoas infectadas, elas podem apresentar febre prolongada por mais de 7 dias, dor de cabeça, fraqueza, inchaço no rosto e nas pernas aqueles casos em que há um avanço da doença, pode apresentar comprometimento do coração, do esôfago e do intestino. O que é essencial e que a gente tem que lembrar, dada a circulação contínua do vetor no estado do Paraná, é muito importante que a gente invista e que a gente traga informação de qualidade e invista em medidas de notificação e de investigação para ampliar a vigilância, tanto clínica quanto epidemiológica, do agravo.
De acordo com o Ministério da Saúde, a doença de Chagas atinge pelo menos 1 milhão de pessoas no Brasil e resulta em mais de 4 mil mortes a cada ano. Estima-se que cerca de 70 milhões de pessoas vivem em áreas de exposição e correm o risco de contrair a doença. Emanuele também ressalta as formas como pode ocorrer a transmissão da doença.
É importante a gente trazer alguns aspectos relacionados à transmissão da doença de Chagas. A transmissão, ela ocorre a partir do contato das fezes contaminadas do inseto, do popularmente chamado como barbeiro, como bicho chupança ou chupão, né, com uma pele ferida, com uma ferida na pele das pessoas ou então com a mucosa dos olhos. Há outras formas também de transmissão da doença, como por exemplo a ingestão de alimentos contaminados com Trypanosoma cruzi, ou também por meio de transfusão sanguínea, transplante de pessoas que têm a doença, né? E existe tratamento. Esse tratamento, ele é indicado por profissional médico após a confirmação do diagnóstico da doença. O tratamento, ele está disponível no Sistema Único de Saúde e os medicamentos disponíveis no Sistema Único de Saúde para tratamento de Chagas são totalmente gratuitos, disponibilizados à população.
Já a parte de prevenção está intimamente relacionada ao modo de transmissão. Uma das formas de controle é evitar que o inseto barbeiro forme colônias dentro das residências, por meio da aplicação de inseticidas residuais, feita por equipe técnica habilitada. Em áreas onde os insetos podem entrar nas casas, voando pelas aberturas ou frestas, pode-se usar mosquiteiros ou telas metálicas. Recomenda-se usar medidas de proteção individual, como repelentes e roupas de mangas longas, durante a realização de atividades noturnas em áreas de mata. E para prevenir a transmissão oral, devem ser intensificadas as ações de vigilância sanitária e inspeção em todas as etapas da cadeia de produção de alimentos suscetíveis à contaminação. E caso você encontre um bicho barbeiro, a recomendação é capturar o inseto.
Se porventura pessoas encontrarem um barbeiro, né, um inseto conhecido como barbeiro ou chupança ou chupão, que não mate, que primeiramente com as mãos protegidas, né, com uma luva ou com um saco plástico, façam a coleta desse animal, capturem ele vivo, de preferência, coloquem dentro de um pote plástico ou de um pote de vidro e levem imediatamente ou o mais rápido possível a uma unidade de saúde. Ou então, podem entregar esse inseto também a um agente de saúde.
E mais detalhes em www.aen.pr.gov.br. Repórter Felipe Salles.
A notícia certa mais perto de você. Jornal da Educadora.
Edição segunda-feira, 15 de abril de 2024. Você confere o jornal na íntegra em nossa página em podcast e logo mais às 20 horas, 12 horas 43 minutos. Prefeito Municipal Marcelo Palhares, boa tarde.
Boa tarde, João Teodoro, prazer estar aqui com você. Boa tarde a todos os amigos ouvintes da nossa querida Rádio Educadora.
Hoje mais uma reunião do SISNORP, hoje aconteceu no recinto da Câmara Municipal, prefeito.
É isso mesmo, a gente vem nos reunindo faz algum tempo e hoje a gente já definiu a nova contratação do modelo de credenciamento do SAMU via chamamento de OS. Então a gente já vai, foi definido por unanimidade entre os prefeitos. O que quer dizer isso? Que a gente está mudando a modalidade de contratação, que a gente quer melhorar cada vez mais o serviço, João. Isso que a gente vem buscando.
E podemos adiantar, né, que o SAMU não é só de Jacarezinho, tanto é que os prefeitos estavam presentes na manhã de hoje, né? Nessa região toda aqui que compreende, né, o Norte Pioneiro, né, prefeito?
É isso mesmo. O SAMU hoje é um projeto regional. O SISNORP também é um projeto regional, da onde a gente não pode esquecer de falar, João, e mencionar. E eu estou acompanhando as obras do novo AMI, né? O SISNORP, que está sendo feito, para quem não viu ainda, na saída da Vila São Pedro. É uma obra de 25 milhões de reais, que está sendo, é um ambulatório médico, especialidade médica, é um hospital, para ser claro para as pessoas, sendo construído na saída da Vila São Pedro, embaixo do Morro do Cruzeiro ali. Então é uma obra muito, muito, muito importante para Jacarezinho, que vai atender as necessidades de especialidade médica, porque assim, a gente vai ter mais de 20 mil atendimentos médicos por mês ali, João. É muita coisa.
E é claro que o atendimento não é só local, né? Nós temos as cidades, né, que pertencem, claro, ao município de Jacarezinho. Mas sobre o assunto do SAMU, prefeito, hoje o SAMU é de responsabilidade de quem anteriormente era por uma empresa de Cornélio Procópio, né?
Isso. A gente fez o desmembramento do SAMU quando eu entrei como prefeito e assumi o SISNORP. Foi uma demanda que os prefeitos de toda a região me fez, para a gente assumir o protagonismo e estar à frente do SAMU de Jacarezinho. Quando eu falo SAMU de Jacarezinho, porque o SISNORP fica em Jacarezinho, mas o SAMU, ele é regional, é dos 22 municípios. Então, o que que a gente, na época, a gente fez? A gente pegou, era Cornélio Procópio fazia a gestão dos 22, mais os 21 deles, quer dizer, eram 43 municípios, eles faziam a gestão sozinho, e a gente via dificuldade de estar fazendo gestão nisso, da parte do Norte Pioneiro aqui. Então, a gente resolveu fazer o desmembramento, e hoje quem faz a gestão toda do Norte Pioneiro, os 22 municípios, é o SISNORP aqui em Jacarezinho.
Perfeitamente. Estamos aqui com o prefeito, né, falando sobre esse importante acontecimento de Jacarezinho, que hoje o SISNORP, né, que está localizado aqui nas proximidades ali da Santa Casa, e que muito em breve, né, prefeito, já dá para prever mais ou menos quanto tempo o AMI vai ficar pronto, prefeito?
Até o próximo ano a gente deixa o AMI pronto. Só para você ter noção, João, eu acompanho essa obra, já foi feito a concretagem da laje, a obra já está levantando o seu segundo pavimento, é uma obra que está dentro do cronograma, está muito rápido, e a gente espera no próximo ano ver essa inauguração dessa obra tão importante para o Norte Pioneiro. João, não existe uma obra tão grande, tão importante, sendo executado em qualquer outro município no Norte Pioneiro. Não tem uma obra de 25 milhões sendo executada em nenhum município da nossa região. Só aqui em Jacarezinho, claro, vai atender toda a região, mas só aqui em Jacarezinho.
Perfeitamente. Essa obra, o prefeito, já vem de muito tempo, né? E agora me parece que, né? Me parece não, né? Está saindo do papel, e conforme o prefeito já disse, né, possivelmente já para o próximo ano já esteja pronta.
João, graças a Deus, todas as obras que eram uma incógnita, que era um bicho papão, que eram umas coisas que a gente só ouvia falar, tá saindo do papel. Vamos lá, panorama. Tá terminando. Jardim Europa, nós começamos e vamos em frente. Vai ter concretagem, vai ter asfalto já, da primeira etapa. Jardim Castro, estamos na segunda etapa, vamos finalizar. Chácara Maravilha e Miguel Afonso já foram feitos. Então, assim, muita coisa tem acontecido. Vila Leão, uma demanda antiga, finalizamos tudo. Quer dizer, nunca se viu tanta obra assim em Jacarezinho. É muita obra. Tem obra em todos os cantos. Então, assim, olha só. Olha só a importância que está. Olha só o jeito que a gente está tá acontecendo as coisas aqui em Jacarezinho. Então, estou muito feliz. Estou muito feliz mesmo. E assim, e a gente vai participar de uma premiação agora, João. Isso, não sei se está na sua pauta, mas a gente vai participar de uma premiação. A prefeitura está entre... são uma premiação do Sebrae, que chama Prefeitura Empreendedora. Antes era Prefeito Empreendedor, agora é Prefeitura Empreendedora, que a Prefeitura de Jacarezinho escreveu dois projetos e está participando também no projeto em parceria com Siqueira Campos, numa parceria entre gestão compartilhada. Então, assim, estamos participando com três premiações, duas diretamente com Jacarezinho e uma em parceria com Siqueira Campos. Esse prêmio Prefeitura Empreendedora que a gente já conquistou a primeira vez.
Prefeito, num dia histórico para a população de Ibaiti e região, o prefeito Dr. Antonelli Carvalho inaugurou quinta-feira, dia 11, o novo Hospital Municipal de Ibaiti. A unidade é o maior estabelecimento de saúde pública municipal do Norte Pioneiro e um dos maiores do Norte do Paraná. Isso difere, né, do nosso centro de especialidades, né? Lá é um hospital, né, prefeito?
Na realidade é um hospital público e municipal, quer dizer.
As nossas demandas chegam até a Ibaiti, prefeito?
Não.
São 22 municípios, mas acho que não chega, né?
Não. Veja bem, como você fala, as nossas... Jacarezinho não vai até Ibaiti porque não tem um hospital que é referenciado. Hospital referenciado regional.
O atendimento do Sisnorp
vai até Ibaiti.
Vai até Ibaiti?
Vai até Ibaiti. Ibaiti também é um dos que também utilizam o Sisnorp.
Perfeito. Agora, com essa criação do hospital lá, já vai melhorar mais ainda a demanda, né, da saúde, né, prefeito?
João, o que a gente vê é a região sendo fortalecida. O governo Ratinho Júnior é muito bom para isso. É um governo participativo, é um amigo para mim, é um cara que eu tenho o maior respeito e consideração. É um cara que tem feito por todo mundo. Eu acho que o Jacarezinho tem sido agraciado e muito com toda essa parceria que a gente tem com o governo do estado, e essa parceria tem dado os frutos, né? E muitos frutos. Porque quando a gente fala de uma obra de 12 milhões que a gente está falando do Jardim Europa, a gente não conseguiria isso em outros momentos. O Ratinho conseguiu com a gente. Então, assim, a gente vê várias coisas acontecer em Jacarezinho. Hoje está sendo trocado a LED na cidade toda. Então, muitas coisas têm acontecido graças a uma parceria com o governo do estado. Isso é muito bom para a gente. Essa parceria é muito importante para a gente avançar, para Jacarezinho melhorar. Isso que a gente tem buscado.
Na última sexta-feira, prefeito, vocês não estavam em Jacarezinho, estavam de viagem, mas nós recebemos aqui o deputado Luiz Cláudio Romanelli, que na oportunidade teceu elogios para você, né? Sobre a questão do pedágio, né? Falando das dificuldades que encontramos agora com a EPG, né? Em questão de relação com os trabalhadores de Jacarezinho e Marcos dos Reis, que se deslocam desses locais para a cidade de Ourinhos e vice-versa, né? Onde as pessoas exercem o trabalho, mas têm que pagar o tal do pedágio, né?
João, o Romanelli é um parceiro também, um deputado que tem nos ajudado, tem ajudado Jacarezinho, tem sido muito parceiro com a gente. E assim, o que ele fala ali é que ele enxerga o quanto que a gente tem se dedicado para achar uma solução. Essa é a realidade. O que que acontece, gente? Desde quando entrou o pedágio, entrou que foi assinado o contrato com a IPR, a gente falou, olha, a gente tem que achar algumas soluções para alguns pontos. A gente definiu 4 critérios. As pessoas que estudam em Ourinhos ou região, as pessoas que fazem tratamento médico em Ourinhos ou em região, as pessoas que trabalham em Ourinhos ou na região, ou que trabalham aqui, vice-versa, e as pessoas de Marcos dos Reis. São 4 critérios que a gente definiu. E ali a gente falou assim, olha, a prefeitura de Jacarezinho está disposta a custear isso, desde que a gente vai ter receita de ISS que a gente vai receber do pedágio, então a gente vai custear isso. Então a gente ficou definido que ia fazer dessa forma. Porém, a gente está num ano eleitoral, isso é vedado, e a gente teve que retirar esse projeto de pauta. Daí a gente viu que não tinha o que fazer, a gente entrou com uma ação. A ação deu positiva no primeiro momento, parcialmente, para Marcos dos Reis. Como Marcos dos Reis, o que que acontece? Por que que Marcos dos Reis está numa localização da qual tem que ter algum tipo de ação realmente favorável? Divide o bairro, quer dizer, o distrito de Marcos dos Reis é dividido pelo pedágio. Porque Marcos dos Reis também faz parte, João, aquela parte depois do motel ali, daquele lado. Então, faz parte também, perto da balança. E o pedágio está ali naquela parte. Pessoas que moram ali para aquele lado, antes de passar a ponte, que daí já é Ourinhos. Antes da ponte, tem pessoas que moram ali. Então, está dividindo essas pessoas. Isso está sendo um problema para a gente, um problema para Marcos dos Reis. Muitas pessoas, João, eu tenho relatos e eu converso com muito pessoal de Marcos dos Reis, as pessoas mandam mensagem. Tem muitas pessoas, por exemplo, o empresário que vende material de construção. Ele pega tudo em Ourinhos. O estoque dele é ali, ele vai e volta. Então, assim, está atrapalhando muitos empresários, porque não tem condição de pagar o pedágio daquele valor. Então, é isso que está sendo um problema, João. E a gente está tentando achar uma solução. E a gente vai ficar buscando essa solução, entendeu? E não tem como a gente não achar algum caminho. Ou judicialmente... Daí o que aconteceu? O juiz, a gente conseguiu uma liminar, e o Tribunal de Justiça de Rio Grande do Sul, a 4ª região, cassou essa liminar que a gente tinha. Então voltamos à estaca zero. Agora vamos entrar novamente com outro pedido, demonstrando mais fatos. Porque assim, não tenha dúvida que a população de Marcos dos Reis não tem como pagar o pedágio. Agora sim, o que eu gosto de deixar claro, desde o início eu estou brigando, estou lutando pelas pessoas que vai onerar o salário por estar vindo com pedágio. João, eu tenho falado, as empresas estão sendo oneradas, as pessoas estão sendo oneradas, eu estou impactado financeiramente com a minha empresa com relação a isso, que eu tenho profissionais que são do estado de São Paulo, que vêm estar aqui, trabalhar para a minha empresa aqui. Então também eu sou onerado e também tenho interesse em resolver isso. Claro que eu não ajo primeiramente interesse próprio, mas sim interesse da população. Então, assim, quero deixar claro, vou lutar, vou buscar, a gente vai achar alguma solução. Eu quero novamente buscar uma liminar para a gente conseguir trabalhar em paz, para a gente conseguir realmente um tempo para demonstrar toda a situação. Mas a gente vê que a gente está no caminho certo, a gente tem buscado e vai conseguir sim.
Prefeito, com a implantação do pedágio, né, com a exploração do pedágio, o município recebe alguns bens, porque nós sabemos que quando era a Econorte, me parece que girava em torno de 100 mil, né, em contrapartida que o município recebia, né? Tem isso ainda, prefeito? O município, em contrapartida, recebe algum benefício da empresa pedagógica? que
João
realiza o tempo de pedágio?
É, a gente vai sim receber o benefício de ISS. Esse benefício do ISS para o município tem uma estimativa de cerca de 200 mil mês. Uma estimativa, a gente vai entender a realidade agora. É uma estimativa de 200 mil mês. Isso, e qual que é a ideia que a gente pensou? Já que a gente vai receber esses 200 mil mês, a gente pensou em destinar uma parte para fazer um benefício de ajudar as pessoas que necessitam, quem realmente, não, por exemplo, eu que vou lá, passeio para Ourinhos, fazer algum tipo de questão lá em Ourinhos, para quem necessita, pessoa que estuda, trabalha.
Mas é permitido fazer esse trâmite, prefeito?
Neste ano, não.
Que é um ano eleitoral, né?
Ano eleitoral. Se não fosse ano eleitoral, seria possível. Porque, assim, é uma tarifa social. O que é a tarifa social? A gente destinar parte da arrecadação para fazer algo social. Por que social? A pessoa que trabalha lá em Ourinhos, ele gasta aqui em Jacarezinho. Mas ele está deixando essa receita de... Está impactando no salário dele porque ele tem que passar no pedágio. Então, assim, a gente tem pensado nisso. Ou a pessoa que está tratamento médico não pode ter mais gasto ainda. Que a gente sabe que quando está em tratamento tem gasto. Não pode ter mais gasto ainda. Então, esse tipo de coisa que a gente tem que luta para realmente não impactar os gastos das pessoas.
Perfeitamente. Conversamos aí com o prefeito municipal, Marcelo Palhares. Prefeito, meu muito obrigado. O Cristiano já está chegando. Inclusive, trouxe um cafezinho. E eu não me arriscaria a tomar esse café do Cristiano, não. Acho que você vai dormir, João, a tarde toda, hein?
Rapaz.
Ou então não vai sair do banheiro.
Viu? Falar uma coisa para você. Rapaz, ele trouxe esse café aqui, o Cristiano, eu achei muito estranho. Mas eu fui tomar, rapaz. Parece um mel. Pensa o mel. Quem que foi esse café aqui? Quem que tá apaixonado aqui? Cristiano Soares está apaixonado.
Agora, veja só a discrepância do Cristiano. Ele traz o café com o pires e o café num copo plástico.
Não,
não tem etiqueta nenhuma, né?
Aqui, João, porque tá horrível esse café.
Não tem etiqueta nenhuma, né?
Aliás, Cristiano Soares, posso falar aqui ou não posso, ao vivo e a cores? Depende. Cristiano Soares fez outro dia, a gente fez uma aposta na final do Paulistão, da qual meu Verdão foi campeão mais uma vez. E desculpe os santistas, por favor. Esse ano eu não posso brigar com nenhum. Porque esse ano eleitoral, não posso brigar com por causa de time. Mas falar uma coisa pra você. Tem um amigo meu chamado Fernando da Farmácia. O Fernandinho, cara, é um santista fanático, né? É um cara iludido, né, não, judiação. Marcou uma carreata, me convidou, mandou um convite, João, da carreata. Rapaz, o cara animado, né? Só não podia contar com o nosso Verdão e ia ganhar o jogo, né?
Aliás, na Libertadores em 2021, né? Já tinha mandado convite, né, pra carreata. Desde aquele ano até agora, que foi na Libertadores.
É a segunda,
né,
carreata que o Fernando está tentando arrumar.
Agora a próxima que ele vai marcar é na segunda divisão, né?
Fernando, por favor, na carreata da segunda divisão me chame, viu? Porque na da primeira você não ganha, não. Viu?
Vamos com todo prazer, né, nessa carreata do amigo
Como
Fernando.
Como que o Buticão falou?
Não vai ganhar nada, senhor Palmeiras.
Ô, Buticão, respeito, Palmeiras, pô. Palmeiras só dá alegria, Buticão, viu? Outro dia eu fui lá.
Não vai ganhar nada. Já ganhou o Paulistão.
Não, ganhamos, né? Não vai ganhar nada. Você já tá errado, verdade. Buticão, você já tá errado, viu? Já ganhamos.
Vamos partir pro tri brasileiro agora.
Vamos, eu não tenho dúvida.
Aos 5 anos eu falava, ó, se prepare que o Palmeiras vai ser o Barça brasileiro. Já estamos sendo.
Estamos sendo, sem dúvida, e o Corinthians. E é o seguinte, o Cristiano tá me devendo uma cerveja da aposta, hein, Cristiano? Pague, viu?
Faz isso. Daqui a pouquinho, prefeito, muito obrigado.
Um abraço, fica com Deus aí. Pronto,
tudo bem.
Jornal da Educadora.
Uma hora e 6 minutos, é hora do plantão policial.
Agora na Educadora Plantão Policial. Oferecimento: Molini Supermercado, barato, mais barato mesmo.
O Ocorrências do final de semana, informação com o Sargento Saurzaf da 1ª Companhia, com sede no 2º Batalhão de Polícia Militar de Jacarezinho.
Olá, amigos ouvintes de Tornorte Pioneiro. Hoje, segunda-feira, 15 de abril de 2024, eu, Sargento Salvarzaf, estou falando aqui direto do setor de comunicação social do 2º Batalhão para repassar o resumo das principais ocorrências atendidas neste último final de semana. Começaremos pela cidade de Joaquim Távora, Rua das Macieiras, bairro Morada do Vento. Foi no dia 12, por volta das 22 horas, os policiais militares em patrulhamento abordaram indivíduos suspeitos e com envolvimento no tráfico de drogas. Ali no momento que ele entregava a droga para um usuário, foi realizada a abordagem. Como resultado desta ocorrência, o indivíduo aí envolvido com o tráfico de drogas foi preso. Também foi apreendido um simulacro de arma de fogo, uma réplica perfeita de uma pistola, celulares apreendidos, buchas de cocaína, rádios comunicadores, munição calibre 38, calibre 32, um veículo apreendido e duas balanças de precisão utilizadas para pesar o entorpecente. Ali, o narcotraficante recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de polícia da cidade de Joaquim Távora. Outra ação importante também no combate ao narcotráfico foi lá na cidade de Conselheiro Marinque, Rua Maria Souza, centro. Foi no dia 13, sábado, por volta das 2 horas e 30 minutos, os policiais militares em patrulhamento também abordaram um indivíduo aí que havia acabado de comprar uma pedra de crack em um ponto de venda de drogas. O local já era monitorado, era suspeito de acontecer um narcotráfico. Então, diante desse flagrante, foi deflagrada aí ações para prender o narcotraficante. O indivíduo foi preso. Também aí o usuário foi detido. 69 pedras de crack, 69 pedras de crack apreendidas, várias embalagens utilizadas aí para acondicionar o entorpecente, dinheiro. O indivíduo recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de polícia da cidade de Baiti. Por fim, cidade de Japira, na última sexta-feira, por volta das 16 horas, policiais militares do 2º Batalhão e Polícia Civil deflagraram uma operação em conjunto ao combate ao narcotráfico na cidade de Japira. Investigações conduzidas aí pelo setor de inteligência da Polícia Civil e também da Agência de Inteligência do 2º Batalhão identificaram e monitoraram alvos ali na cidade de Japira, locais aí suspeitos de servir como ponto de venda de drogas, inclusive com ligações a narcotraficantes lá da cidade de Curitiba. Então, deflagrada a operação, participaram aí da operação unidades especializadas da Polícia Militar do Paraná, aqui do 2º Batalhão, Rotan, Canil, também Patrulha Rural, o COP da Polícia Civil lá da cidade de Curitiba e o DENARC, núcleo ali de Londrina e Maringá. Então, um total de 50 agentes de segurança envolvidos nesta operação, que teve como resultado apreensão de cocaína, 156 gramas de cocaína, apreendido crack, maconha, também uma motocicleta, pendrives aí com informações a respeito do tráfico de drogas, 3 balanças de precisão, R$14.353,85 em dinheiro, 6 celulares, lâminas utilizadas para fracionar o entorpecente, munições calibre 44. 5 indivíduos foram presos em flagrantes aí por envolvimento com o narcotráfico. Então, nessa importante ação de combate ao narcotráfico, lá na cidade de Japira, indivíduos envolvidos com o tráfico aqui no Norte Pioneiro, inclusive com tentáculos lá na cidade de Curitiba. Pois bem, meus amigos, essas então foram as principais ocorrências atendidas pelo 2º Batalhão de Polícia Militar nesses últimos final de semana. Tivemos também veículos recuperados lá na cidade de Venceslau Braz, um carro tinha sido furtado, foi recuperado, motocicletas apreendidas aqui na cidade de Jacarezinho, em todo o Norte Pioneiro, motocicletas, indivíduos praticando aí direção perigosa, empinando motocicleta, e várias outras ações da Polícia Militar com a finalidade aí de preservação da ordem pública e segurança de todos. Em nome do comandante do 2º Batalhão, Major Jaquete, nós agradecemos, um forte abraço a todos e até amanhã. Polícia Militar do Paraná, nós fazemos a diferença.
Você ouviu na Educadora Plantão Policial. Oferecimento Molini Supermercados, barato, mais barato mesmo, com ofertas imbatíveis. Confira. Óleo de soja Coamo PET 900ml, R$4,98. Leite longa-vida Italac integral, 1 litro, R$3,98. Água sanitária Gerando Sol tradicional, 1 litro, R$2,79. Amaciante Soft Plus, 5 litros, fragrâncias, R$14,99. Molini Supermercados, feito pensando em você.
Bom e barato, mais barato mesmo.
Toda terça e quarta-feira tem a Superfeira Molinos com frutas e verduras com os melhores preços. Confira. Molinos Supermercados, bom e barato, mais barato mesmo.
Jornal Educadora.
Estamos chegando ao final de mais uma edição do Jornal da Educadora nesta tarde de segunda-feira, 15 de abril de 2024. Sigam conosco. Na sequência você tem Cristiano Soares e o Show da Tarde, Jacarezinho e região. Ótima semana e tenham todos uma boa tarde.
Uma produção Educadora 90.9, Jacarezinho, Paraná. Fone Whats 43 3525 0773.